Rádio Show.
Sim, amigos. Esse é o Thunder Rádio Show. Espiritual, vale, né? Espiritual, espiritual, viu?
Gostei do começo.
Você gostou? Você sabe do que se trata?
O nome da banda é Yes, então eu já gostei, né?
É Yes. Agora, por que o Yes está no programa?
Por quê?
Porque o maior baixista de todos os tempos, ele mesmo, Chris Squire, faleceu no último sábado de leucemia.
Foi?
Velho. Esse cara foi um dos caras que me fez colocar aqui um Rick and Baker no meu braço esquerdo, entendeu? Esse cara aí... Que eu ficava ouvindo quando era molequinho.
Mod for a Day e tudo mais.
Cara, incrível, Yes, Yes. Cara, daí eu ficava ouvindo aqueles baixos e falava assim: eu nunca vou conseguir fazer uma sequência de, sei lá, de Heart of the Sunrise. Por quê?
É foda. E fez.
E aí, sim, há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu fui finalmente num show do Yes e eu fiquei na primeira fileira na frente do Chris Squire. Na frente, assim, ele estava a uns 2 metros ou 3 no máximo. E eu vi que ele faz aquilo tudo de verdade, entendeu? É impressionante. Daí faleceu e eu fiquei muito triste com essa notícia.
Eu acho impressionante até hoje.
Então o programa é todo dedicado a Chris Squire, o grande baixista do Yes.
Tá bem justificado.
Tá bem justificado? Você gosta do Yes?
Gosto do Yes.
Espero que todos os nossos convidados adorem o Yes. Senão não seriam tão bem-vindos. Estou falando, por exemplo, dele mesmo. Um baixista. Esteban Tavares.
Boa noite, Thunder.
Como é que tá, companheiro?
Muito bom estar aqui pela terceira vez, né?
Você é um cara que você fez o primeiro Thunder Radio primeiro Show, primeiro velho. Radio você Show. É da família Central 3, você me desculpa.
Depois eu fiz o primeiro Thunder Radio Show mais louco do mundo, que foi com o Martim.
Sim, verdade. E assim por diante, quer dizer. Assim por diante. Marina sua esposa. Fez Marina Lima. Foram 4 presenças. Caramba. Porra, velho, lembra da Marina Lima, mano.
Foi parte da minha vida, né? Que a Marina foi emoção. Eu não vim participar do programa. Eu vim ficar babando ovo dela, né?
Você babou mesmo.
É, verdade.
Você tava com babador.
Eu fiquei emocionado com ela.
É verdade. Enfim. É. Você gosta do Yes, né, cara?
Muito. Fiquei chocado.
Você trouxe um amigo, é isso?
Cara, trouxe o Bridge.
Apresente um amigo.
É o guitarrista que você tá tocando comigo agora. É o Ponte.
Ele é guitarrista? É. Gosta do Steve Howe?
Vai me colocar na fria agora?
Gosta do Steve Howe ou não gosta?
Pergunta, ele tem idade pra conhecer o Steve Howe?
Não sei se ele tem idade, ele é jovem. Depois você mostra o Steve Howe pra ele.
Claro.
Mas você gosta do Chris Squire? Você gosta do Yes?
Pois é, cara.
Não... Ok, muito bem. Ainda pois bem é, que ele gosta do Yes. Muito bom, excelente. Bom, temos aqui também conosco Everaldo Marques. Everaldo, boa noite, meu velho.
Aí, meu amigo Thunder.
Pô, velho, até que enfim você conseguiu vir aqui. Pô,
você nunca vai na ESPN, eu tive que vir aqui.
Eu sempre vou na ESPN, quer dizer, eu vou na Real.
Você vai na Real.
Eu vou na Real, é quase na ESPN.
É, do lado.
É na ESPN. Não, e o maior motivo de brigas com a minha mulher é este homem que
tem do lado. Sua mulher também me odeia.
Nas playoffs eu falava, mano, eu sei como é 10 da noite, vai começar o jogo. São 4 quartos com pausa. Ela, eu não aguento mais.
Mas amor, a vaca ainda não deu.
Vamos desmentir.
Podia ser pior. Podia ser NFL.
É verdade.
Porque as mulheres me encontram nos lugares e falam assim: eu te odeio, mas meu marido te adora. Eu falo,
obrigado. Você apresenta os jogos mais malucos da ESPN. Você apresenta NFL, NFL, Gargamel. É impressionante, cara. Isso é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Gargamel. Enfim, gosta do Yes?
Gosto. Música boa não envelhece também. Certo? É, pronto. Sempre... Meu filho, pronto. Cara, meu tá filho, favor, meu filho tá ouvindo Beatles e Santana.
Isso
eu
é
tenho 3 anos.
Isso é maravilhoso.
Tem 3 anos de idade.
Você tá educando o seu filho.
É formação de caráter, né?
É isso, formação de caráter. Apresente música boa pra ele.
É isso que eu vou fazer.
E assim, eu queria dizer assim, só um pequeno parênteses em relação a meu antigo colega Jay, Zeca Camargo, que assim, entrou numa polêmica em virtude da morte, do falecimento daquele...
Do menino.
Daquele menino...
Cristiano Araújo.
Araújo, né?
Eu sei porque eu sou Araújo.
Você é Araújo.
Aí eu não esqueci por causa disso.
Sim. O falecimento dele entrou numa polêmica. Ah, porque esse cara ninguém conhece. Eu acho muito mais importante falar do Chris Squire. Então, Chris Squire.
Exatamente.
Velho.
Boa.
Uau. Enfim. A gente podia começar o programa então ouvindo uma música do Yes.
Uma música inteira.
Mais uma,
né?
Música, isso. Perfeito. Que é uma música maravilhosa do Relayer, o melhor disco do Yes. Enfim. Se vocês não gostam do Yes, amigos.
Vou passar a gostar agora.
Me enganem. Vamos lá. o Yes. E aí,
muito
amiguinho,
bom,
gostou
muito
do
bom.
Yes? Fala, fala no microfone.
Demais.
Gostou?
Muito bom.
Vai ouvir amanhã?
Com certeza.
É, Tavares, passa a discografia do Yes pra ele.
Vou fazer aquela que é a avacalhação que você faz hoje em dia. Tu pega o melhor vídeo que tiver ao vivo no Sim. YouTube e deixa.
É que eu sou da época,
faz cara ouvir inteiro.
A banda que os amigos conheciam. E eu não conhecia nenhum que conhecia Yes.
Entendi. Bom, isso agora não é mais desculpa, entendeu?
A culpa é a culpa
do. Fui claro, amigos. Fui claro com você. Olha pra mim quando eu falar com você.
Só os amigos.
É legal, legal então, saber que ele vai ouvir sobre livre e espontânea pressão.
Tá sendo
quase expulso da casa.
Banda preferida agora.
Ótimo, excelente. Assim que a gente gosta. Everaldo, por falar em impressão,
senhor.
Você é o cara que assim, que eu ligo a ESPN, especialmente à noite, madrugada, você tá no ar todos os dias.
Sim, senhor.
Fazendo os jogos mais malucos. Tipo assim, você apresenta beisebol. Aliás, me explica o beisebol.
Obrigado. Quantas horas eu tenho?
Pois é, né, velho? Um amigo meu.
Pra mim são gandulas de pijama.
É uma coisa louca, cara, aquilo lá. Mas é uma febre. E um amigo meu.
E é muito legal ver no estádio. Nessa viagem agora da
Exatamente NBA, isso.
Eu tive a primeira chance de ver um jogo de beisebol no estádio, que eu nunca tinha visto.
É uma festa!
É muito legal. É muito mais legal ver no estádio do que pela televisão.
Claro.
Pela televisão, a temporada ela se arrasta um pouco, porque os times jogam atenção. 162 vezes em 180 dias.
Nossa. Ou seja, é uma loucura.
Quase todo dia.
Haja esteroides.
Em uma temporada regular de 162 jogos, quer dizer, os jogos não têm a mesma importância de uma NFL, por exemplo, que os times jogam 16 vezes só antes de classificar para playoff.
Sim.
Agora, no playoff, o beisebol é sensacional porque é um dos esportes mais carregados de tensão.
Por quê?
Que existe. Porque, meu, é uma competição por equipes, é um duelo de dois times, mas é uma competição basicamente mano a mano. É o arremessador contra o rebatedor.
Sei.
E o arremessador tenta ou lançar a bola num lugar que o rebatedor não vai conseguir rebater, ou ele tenta lançar de um jeito que o rebatedor vá rebater de uma forma que os companheiros de equipe do arremessador consigam pegar a bola e fazer a eliminação.
Sim.
É um mano a mano, entendeu?
É um olho no olho, né?
É esgrima, entendeu?
Pode crer.
É boxe.
Agora, voltando ao estádio, um amigo meu, o Alan Terpins, filho do Tico Terpins, do Joelho de Porco, daí ele foi morar em São Francisco, e daí ele falou assim, cara, eu levei meus filhos pra ver um jogo de beisebol, e o jogo de beisebol é muito mais que um jogo de beisebol.
Então, você
chega com suas crianças...
American pastime, entendeu?
Você chega com as crianças, daí assim, daí tem uma parte do jogo, daí você sai pra comer um cachorro quente com as crianças. Aí você volta e o jogo tá lá, tá continuando.
Não, esse lance que
é uma diversão de uma tarde inteira. Quanto dura um jogo de beisebol?
Três horas e meia.
Você fica lá se divertindo o tempo todo, você vai com as crianças e tá tudo certo.
Quando tu vê a abertura da NFL, por exemplo, os caras atuam melhor que qualquer ator da Globo. O lance do entretenimento é muito forte. Os próprios atletas são ótimos atores, né? Tipo, eles sabem lidar bem com o público. Uma coisa que a gente não tem aqui, não é uma cultura nossa. Isso
não,
de fazer
os caras pra cruzar o bracinho assim na foto da Globo já é um inferno.
Pois é. É. O que falta? Carisma? O que é?
Ah, não sei.
É o show?
Mas os caras tratam muito bem lá. O jogo de futebol americano, porque assim, o beisebol ele é um esporte parado e você percebe que o jogo é parado porque você fica vendo a transmissão, o cara tá lá, o arremessador tá cuspindo, tá acenando com a
mascando
cabeça.
Mascando o negócio.
É, mascando semente de girassol e combinando o arremesso, não sei o que. O futebol americano, ele é um jogo parado também na medida em que 60 minutos de ação levam, em média, 3 horas e meia para passar.
Uhum.
Só que você não percebe que o jogo é tão parado quando você tá vendo na televisão, porque são 40 segundos entre uma jogada e outra. Esses 40 segundos são preenchidos com replay, com análise tática,
estatística,
com gráfico,
com tira-teimas.
Então,
e aí você ouve o juiz falando, né, na TV,
sim,
inclusive.
Qualquer falta, o juiz vai comunicar pro estádio, mas sim. Aquilo vaza na transmissão da televisão também.
Isso é maravilhoso.
Então, assim, em termos de produção de televisão, é o maior espetáculo. Assim,
é um show.
Por quê? É ao vivo, quer dizer, você não tem como... Ah, não, deu certo, volta, faz de novo.
Sim,
não,
sim.
Você tem que se virar ali ao vivo.
Claro, inclusive quando sai uma teta pra fora, por exemplo.
Né, Jeanette
Jackson? Da Jackson,
né? A televisão norte-americana, ela tem... A vanguarda da tecnologia de televisão é a TV americana.
Uhum.
Então, e os caras botam isso à disposição do futebol americano. Então, não tem uma transmissão de um esporte mais bem acabada como produto de televisão do que a transmissão do futebol americano, que é o que dá mais audiência para a TV americana e, portanto,
no campeonato inteiro.
Sim.
Não é só o Super Bowl.
Não, imagina. Se você pega, por exemplo, assim, existem três TVs abertas que fazem futebol americano nos Estados Unidos, que são a NBC, a Fox e a CBS. E tem uma TV a cabo que faz um jogo por semana, que é a ESPN. O Monday Night Football, o jogo de segunda noite, também nos Estados Unidos ele é jogo de TV fechada. Uhum. Os jogos de domingo e de quinta são de TV aberta. Se você pegar as 10 maiores audiências da TV a cabo no ano passado, são 10 jogos de Monday Night, sabe? Ganha de Game of Thrones, ganhava de Breaking Bad, ganhava de... Porque entrava na mesma... Assim, em termos de número de espectadores sintonizados naquele evento.
E é tanta gente assistindo que existe até uma estatística ponderada só para esses jogos da segunda-feira, né? Porque é um outro tipo de pressão, é um outro tipo de ambiente, então existe até uma medição estatística só para quem é submetido. Os caras
falam assim, fulano de tal nunca perdeu um jogo de Monday Night.
Porque é diferente, é um jogo com outra pressão.
É um jogo de segunda noite, separado do restante da tabela, você sabe que o país inteiro tá olhando para aquele jogo.
Mas é um campeonato à parte?
Não, mas é um jogo à parte na rodada.
Faz parte da tabela do
campeonato. Sim, mas é um jogo isolado da rodada. Tá, assim como domingo à noite é um jogo isolado da rodada, o segunda noite é um jogo isolado da rodada. Porque os jogos da tarde, eles não são transmitidos nacionalmente, é assim... Tipo, cada fatia do país pega o seu jogo à tarde. Porque tem 3-4 jogos no mesmo horário. Então, em Miami se mostra um jogo do Miami, em São Francisco se mostra um jogo do São Francisco. Blá. Agora, o domingo à noite é pro Brasil, pro país inteiro.
Pro mundo inteiro.
Segunda à noite pro país inteiro. E aí tem essa história da pressão ser diferente.
Quer dizer, um puta campeonato bem acabado, bem transmitido, com os puta atleta fodão, os caras dedicadão, ganhando muito dinheiro. Tudo. Chega no Super Bowl, é óbvio que vai ser um espetáculo absurdo. Inclusive, um intervalo.
O maior dia do ano,
né? Intervalo é maravilhoso.
O intervalo do Super Bowl é a mídia mais cara do ano, eu acho.
É a mídia
mais cara.
5 milhões de dólares por uma sessão de 30 segundos. Se quiser anunciar o Thunder Rádio Show uma vez, 30 segundos na TV americana, 5 milhões de dólares
por
uma
sessão. A gente vai falar com o Chico.
Vamos falar com o Chico. Agora, você pode ter qualquer tipo de juízo sobre os Estados Unidos do ponto de vista econômico, político, social, mas esportivo é um modelo que encantador para mim. A gente teve essa semana o draft no basquete, né?
Sim.
Que é uma maneira de você linkar educação com esporte muito bacana. E mesmo quando estão na universidade, a audiência do campeonato universitário bateu até a da NBA nesse último ano, a final do NCAA. E o Everaldo passou 15, 20 dias nos Estados Unidos agora, fazendo nas finais, né?
NBA.
O que é,
cara, eu assisti, viu? Cara, eu não costumo assistir basquete na TV, desculpa, pessoal.
Quase vomitei o coração aí, de nervoso.
Assim. Mas, nos playoffs, cara, é uma coisa impressionante. Não só por Zé Boquinha e a mítica de seu apelido, mas por causa do espetáculo que é ver um cara que é o LeBron James versus aquele Stephen Curry, é um absurdo, mano.
Essa final foi uma das melhores finais que eu vi, que eu comecei a assistir regularmente, assim, foi uma das melhores finais.
Os primeiros dois jogos foram pra prorrogação.
Nossa,
foi um absurdo.
Foi lindo.
Como é que foi viver isso?
Ah, é sensacional, né? Porque seriam até 7 jogos. O Super Bowl, ele tem uma vantagem em cima dos outros, que é assim, o Super Bowl é um jogo só, é um dia só, você passa a semana inteira, o mês inteiro,
Champions League,
falando,
né?
daquele jogo.
O VMB.
É uma final. Agora, as outras ligas são finais em melhor de 7. Então alguém tem que ganhar 4 pra liquidar. E aí, em vez de você ficar uma semana falando de um jogo só, você fala um dia daquele jogo, aí pô, já viaja, no dia seguinte já tem outro jogo, você pode saborear aquilo mais vezes.
Só pra quem não entende, assim, são dois jogos numa cidade, depois mais dois jogos na outra.
Isso, é assim.
Dois, então,
de um tempo pra cá mudou, né?
De 85 até ano retrasado, era 2-3-2. Então era dois jogos. Se fosse pegar o exemplo desse ano, seriam dois jogos em Golden State, três jogos em Cleveland e mais dois em Golden State, porque Golden State teve a melhor campanha na temporada regular, teria o direito de fazer até 4 jogos em casa. Só que esse formato 2-3-2, que foi adotado em 85, sempre existia a dúvida de, o time de pior campanha entre os finalistas, por fazer 3 seguidos em casa, ele está se beneficiando. Se ele roubar um dos dois no começo e ele ganhar os 3 na casa dele, acabou. Então que vantagem que o time de melhor campanha está levando? Vamos voltar para o formato 2-2-1. Voltou ano passado, e aí esse ano foi mantido o do ano passado, que era antes de 85. O negócio é, quando você pega times de cidades distantes, como era o caso esse ano, porque a gente estava em Oakland e em Cleveland, são 6 horas de voo. Eu fiz 35 mil quilômetros em 16 dias. Contando também a distância, claro, São Paulo, São Francisco, depois São Francisco, São Paulo, só aí você já mata uns 20 mil.
Muitas milhagens, hein?
Mas cartões de companhias diferentes, não forrei tanto assim.
Tudo bem. Mas continue.
Mas enfim. Cara, eu cheguei numa... Eu saí daqui na terça, cheguei quarta em São Francisco, uma hora de carro até Oakland, fiz o jogo na quinta. Sexta, sábado, fiz o jogo domingo em Oakland. Na segunda... Eu fui a Minneapolis, de Minneapolis a Cleveland. Passei o dia inteiro viajando, porque o avião deu problema no avião, ficamos 5 horas esperando no aeroporto, blá, blá, blá. Passou o dia inteiro, porque além de tudo tem o fuso horário. Você sai de Oakland, Cleveland tá 2 horas à frente, 3 horas à frente em relação
Pega, né?
Então, assim, você já perde o dia. Então, assim, é uma loucura. É uma road trip bagunçada mesmo. Porque teve dia que eu falei assim, eu vou sair domingo, eu fiz o jogo domingo numa cidade, terça eu vou fazer na outra e vou voltar pra cá. Então, quer saber? Eu vou levar o terno e duas cuecas na mochila e só. Porque não vai dar tempo de fazer mais nada. Vai ser chegar, dormir, fazer o jogo no dia seguinte, dormir e voltar pra cá. Então, pra que eu vou levar a mala inteira, entendeu? Eu deixei a mala no hotel, já que eu ia voltar, deixa a mala no hotel aqui. Quarta-feira eu pego. E é assim que funciona. Agora, sobre a história do formato, queria só falar um negócio aqui que eu acho importante e acho bacana. Seria bacana que o Brasil... Assim, e gol dos Estados Unidos? Não, quase. Tá 0-0. Tá 13 no segundo tempo, pra quem tá ouvindo.
Só pra constar, a gente tá vendo o jogo dos Estados Unidos e Alemanha e não de Argentina.
É, porque na Argentina
já ganhou. Tavares tá bravo.
Tava 2-0.
A vaca já tá deitada.
Uma coisa, assim, eu concordo totalmente com essa história de... Você pode discutir N coisas em relação aos aspectos... E eu não sou aquele cara que, pô, sou um puta fã dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é o melhor do mundo.
Nem aquele seu amigo que faz.
Definitivamente eu não sou assim. Mas, por exemplo, a história do o futebol americano. Os caras pegam os direitos de transmissão, a grana da TV, que é a maior grana. Os caras pagam, somando todas as televisões, pagam perto de 4 bilhões por ano pra transmitir a NFL.
Somando
todas as TVs. O que eles fazem? Eles dividem por igual. Então o Green Bay Packers, que é um time de uma cidade de 100 mil habitantes, ganha a mesma grana do New York Giants, que é de Nova York.
Nossa, que liga legal.
Aí o que acontece?
Isso é muito legal.
O Green Bay... Ih, é pênalti para os Estados Unidos, hein?
Ela marcou pênalti.
Não, é pênalti para a Alemanha.
Você pode narrar.
Então, mas deixa eu ver quem é que vai bater.
Narra você. E você comenta que nem o Paulo Cunha, tá? Você comenta que nem o Paulo Cunha.
Onde ela vai bater? Onde ela vai bater, meu Deus?
Eu não estou conseguindo ver o nome dela.
Ah, tá.
Vai lá.
Tem BG de torcida falso aí?
Não tem.
14 minutos do segundo tempo. 0 para os Estados Unidos, 0 para a Alemanha. Hope Solo no centro do gol. Semifinal da Copa do Mundo de futebol feminino no Canadá. A Alemanha tem chance de sair na frente. Partiu Sassi, bateu!
A boca maldita aparece até no programa do Thunder.
Pera, joga ali.
Sensacional, amiguinho. Essa só a gente tem. É verdade. Puxa vida. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional.
Onde é que eu tava?
Eu não lembro mais.
A renda da... Voltando à história da grana, claro, da televisão.
Boa, obrigado, Tavares.
Então, um time de uma cidade de 100 mil habitantes tem o mesmo poder econômico de um time de Nova York.
Sim.
E aí, todo mundo consegue ter um time razoável. Seria a mesma coisa que no Brasil... O Avaí, com todo respeito, tivesse grana pra fazer uma proposta pelo Robinho.
Sei.
Coisa que no Brasil não é, porque aqui os times negociam seus contratos individualmente. Então, assim, o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o Palmeiras.
Com a TV, tá falando, né?
Hã?
Com a TV.
É, ganham muito mais dinheiro da TV do que o Avaí, o Sport. Imagina, o Sport tá brigando lá em cima. Imagina que elenco o Sport poderia ter se tivesse a mesma grana do Flamengo. Uhum. Entendeu? E aí, voltando pra NFL. Com todos os times tendo mais ou menos o mesmo poder financeiro, você tem times mais equilibrados, com essa história do draft também, o time que foi o pior de um ano é o primeiro a escolher no ano seguinte, você teoricamente pega o melhor cara disponível ali para reforçar o seu time. Ó, acaba que você tem um campeonato com 20 times dos 32 com chance de ganhar. Aí a NFL, na hora de vender para a televisão, fala, ó, eu tô te entregando um campeonato de 20 times bons. Você vai pagar caro por isso. Claro, e a TV paga.
Lógico.
Aqui, você... Vai acabar, daqui um tempo, o abismo entre os times vai ser tão grande que você vai ter Flamengo, Corinthians, São Paulo, sei lá, Vasco, Palmeiras numa prateleira. E lá, 4, 5 prateleiras pra baixo, você vai ter os times de menor torcida. E aí você vai entregar um campeonato que, beleza, ou vai ganhar Flamengo, ou vai ganhar Corinthians, ou vai ganhar... Exatamente. Mas, sabe, pro campeonato, seria melhor se
que
o campeonato tivesse...
virou o campeonato espanhol também, né?
Exato. É, Real Madrid...
Ah, tem dois times.
Real e Barcelona até ano passado, que agora o Barcelona vendeu os jogos dele pra Telefônica. Um grupo de tipo Real, Real Sociedad... Não, Barcelona, Real Sociedad, mas uns dois times venderam os jogos dele pra Telefônica. Tanto que o pacote de futebol internacional...
Como eles vendem os jogos deles pra
Telefônica? A Telefônica é uma operadora de TV também na Espanha. Okay, okay. Então, assim, só o assinante Telefônica vai conseguir ver os jogos do Barcelona.
Oh,
entendeu?
Entendi.
Entendeu? E aí que acontece até? O pacote de... Quase gol da Alemanha. O pacote de TV que está sendo negociado para as TVs do mundo, inclusive do Brasil, do Campeonato Espanhol da próxima temporada, não inclui o Barcelona.
Tá.
Porque o Barcelona não está no acordo da Media Pro, que é essa empresa que negocia os direitos para fora da Espanha. Então, A ESPN tá tentando comprar. Se comprar, vai comprar só o Real. Nesse pacote da Media Pro, tem o Real Madrid e não tem o Barcelona. O Barcelona é um... vai ser uma negociação à parte. Entendeu?
Nossa!
Mas aí o que acontece? Até ano passado, você pega o dinheiro, faz de conta que você tem na mesa o dinheiro que é gasto pelas TVs espanholas para primeira e segunda divisão do campeonato juntas. Uhum. Real Madrid e Barcelona, só os dois juntos, mordem 50% do bolo.
Nossa!
Como é que você vai fazer um campeonato equilibrado? Um Atlético de Madrid aparece de vez em nunca, um Valencia aparece de vez em nunca. Infelizmente é assim.
Não, lá mudou tanto que o clássico da cidade não é mais Real e Atlético, né? Real e Barcelona. Como é que Sim. tu... Eu, como colorado, assim, como quem não nasceu numa... Porque São Paulo é a capital econômica do Brasil, pelo menos, né? Não, não é a capital não oficial, eu digo assim... Mas São Paulo no Brasil representa
tem o status de capital. Tem muitos bancos aqui, é verdade.
Mas é, sendo Porto Alegrense, por exemplo, eu imagino tendo rival o Palmeiras, saca? Vai ser sempre o Grêmio.
Mas aí tem um aspecto político também, né? Barcelona contra Madrid, entendeu? Aquela coisa do catalão, da independência, do orgulho catalão e da coroa. Então tem um aspecto mais político na história.
Hoje tinha um jogador que estava no bate-bolas. Sabe o bate-bolas? O pessoal que estava batendo as bolas. Então tinha um jogador lá que jogou no La Coruña e falou assim, ó, La Coruña, bicho...
Pera um pouquinho. Um jogador lá que jogou no La Coruña, você tá falando
de Djalminha, cara. É esse
cara aí. Jogador lá que jogou no La Coruña.
É esse cara aí, esse cara aí. Jogou aí no Flamengo também. Esse cara aí. Ele falou que, pô, que o La Coruña, ele vai lá.
É para lá com o clube deles.
E virou uma coisa minúscula, porque foram esmagados por essa bipolarização.
E nós estamos falando de um time, o La Coruña, no caso, que foi. Em 2003, 2004, ele foi campeão espanhol. Ele foi até semifinal, final de Liga dos Campeões. Uhum. E de lá pra cá ele já caiu pra segunda, voltou, caiu de novo, subiu.
Ele falou isso também. Quer dizer, né? Uma coisa que, de repente, no Brasil, não sei se isso acontece. No Brasil, eu acho que todos os times estão meio fudidos, né? Assim, então, todos devem dinheiro pra cacete. Então.
E passa também pelo jogador, tá, né? Hoje em dia, um Bebeto, por exemplo, que foi ídolo no La Coruña, ele prefere jogar 15 jogos por temporada no banco do Bayern do que jogar 38 de titular no La Coruña e comprar uma briga, mesmo que seja em glória, mesmo que ele não vá brigar por título. Então você vê os elencos de ponta aí, os jogadores querem jogar pouco, mas nos times de ponta, do que, de repente, comprar uma briga numa cidade pequena, num time
fazer fortuna.
Tá meio que todo mundo acomodado.
Hoje os caras também, assim, a realidade econômica do que os caras pagam pra jogador e técnico no Brasil é fora do normal. Em 95, quando o Romário tinha sido o melhor jogador da Copa, o Romário ganhou a Copa praticamente pro Brasil em 94, veio pro Flamengo em 95, o Romário em 95, salário top, R$50 mil. Hoje, o Santos estava oferecendo 800 pau por mês pro Robinho. Sorte do Santos que o Robinho não aceitou, porque vai ganhar 3 milhões na China.
O Inter paga 950 mil pro Alessandro.
Esse Djalminha, que você falou, foi contratado em 92 ou 93. Ele jogava no Flamengo. O Guarani, que tá fechando, comprou por US$300 mil.
Que coisa, valores.
Cara, como é que você paga 800 pau pra um jogador de futebol, velho? Como é que você paga 600 pau pra um técnico?
Entendeu? É porque o esporte rende. Mas rende... E funciona que nem o futebol americano. Quanto custa um...
Eu acho que é mais...
Quanto ganha o LeBron James? Quanto ganha o LeBron James?
70 milhões. Dá uns 20 milhões por ano.
Tipo o Neymar, assim? Neymar ganha mais? Peraí.
Eu acho que em folha o Neymar ganha mais. Agora o LeBron da Nike leva uma grana.
Nike.
Desculpa, o LeBron é ou Nike?
É Nike?
Acho que é Nike. Aí tem um lance muito grande lá, que é o patrocinador esportivo, que lá dá uma grana muito.
Mas independe do time onde ele tiver, ele vai levar a Nike com ele?
Sim.
Ou não?
Sim, não. O LeBron é um cara que eu acho que ele é acima de qualquer suspeita, né? Ele pode pintar no 76er que a Nike vai junto.
Então eu acho que é o futebol que não tá funcionando, é isso?
Mas é
futebol,
não tá funcionando mundialmente. Fora da realidade a grana, entendeu? Pô, cara, qualquer cara que ganhe 30 pau no Brasil, vive bem pra caralho.
Muito no
bem,
Brasil, cara, falando de Brasil, bem,
pra caralho, entendeu? Pô, aí o jogador de futebol vai lá, pede 500 pau e o clube dá.
Dá.
Entendeu? Aí, porque o clube vai... Porque assim, o cara também sabe que não existe a tal da responsabilidade fiscal. O clube vai ficar devendo centenas de milhões e o governo vai passar a mão na cabeça, vai dar 30 anos pra pagar. Informação é nosso esporte.
Pênalti agora para os Estados Unidos.
Sport TV! Somos todos campeões.
Pô, eu vou embora, para os
Estados Unidos. Não, eu também vou. Se esse cara tá aqui no... Aliás, ele não é bem-vindo. Depois a gente explica. Mas enfim, vai narrar? É mais um pênalti?
Mais um pênalti para os Estados Unidos.
De novo?
Não, foi para a Alemanha.
Outro. Foi para a Alemanha, ok. E aí, vai rolar o pênalti?
Atenção, Estados Unidos é de branco, a Alemanha tá de vermelho.
Tá bom, tudo bem. Eu sou daltônico. Ok, muito bem.
O branco você devia enxergar.
Alemanha é de cinza, é isso?
Não tem ninguém.
Cinza.
Fora, hein?
Eu sou daltônico.
Alemanha de verde.
Foi fora, hein?
Errou o árbitro.
É. Então vai lá, narrando, Morgan. Narrando. Você comentando, okay. Hein? E a mim comentando.
É, não é a Morgan agora, quem que é?
Vamos ver quem vai bater.
Quem que é?
Olha, eu no ponto. Everaldo, narra o jogo. Everaldo, narra o jogo.
Aí eu pergunto de volta no ponto, quem é que vai bater?
Eu não sei quem vai bater, Everaldo. Você que tá narrando.
Mas eu devia ter escalação. Que você devia ter arrumado pra mim, produção. Você não arrumou a escalação.
Mas o Tavares não providenciou isso a tempo. Ele tava com problemas.
Vamos ver. 22, segundo tempo, hein? 0-0, Alemanha e Estados Unidos. Eu não sei ainda quem vai bater o pênalti pra seleção norte-americana.
É aquela garota de coque.
Quem é que vai bater? Ninguém no Twitter pra ajudar também. Quem é a 12 dos Estados Unidos, pelo amor de Deus?
Olha aí.
Quem é a 12?
Não sei,
quem
não sei.
É agora, quanta atenção. A 12 dos Estados Unidos é a Holiday.
Holiday?
Holiday.
É mesmo?
Isso.
Vou confiar, hein? Atenção. Pode ir. Atenção. Holiday posicionada. 23 do segundo tempo. Placar de 0 para os Estados Unidos, 0 para a Alemanha. Semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Olha que atenção. Ai, meu Deus.
Atenção, Paulo Antunes. É a sua nação. Pé direito, correu, bateu. Gol. Gol dos Estados Unidos.
Ou como diria o Paulo Amigão. Gol, 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 gol.
Lloyd faz o gol norte-americano.
Esporte mesmo, somos todos campeões. Muito bem, ok, muito bem, beleza. Eu queria mudar um pouco de assunto, porque senão eu vou acabar falando daquele Júnior, que é um puta de um chato.
E eu, quem?
Assim, um cara aí.
Um cara, tá.
Esporte mesmo, somos todos campeões. Ele fala isso 52 vezes numa transmissão. Mas olha só, o fato é o seguinte. Eu queria falar do basquete brasileiro, porque eu sei que você, por exemplo, você é um cara que acompanha este, quase, aspas, drama. Não é isso? E assim, eu queria essa comparação entre o... Lógico, o basquete americano é soberano, é imperativo. Agora, existe um esporte em outros países...
Mas existe uma evolução.
Que não está tão mal quanto o Brasil, não é isso?
Evolução.
Não estou falando só de Europa, até basquete argentino e tal.
América do Sul, Argentina,
sim,
tudo
sim,
Venezuela.
Mas e aí, o basquete nacional, meu filho? Do produto nacional.
A gente tem um programa de Estação Basquete aqui toda segunda-feira, e eu falei na semana passada que o basquete do Palmeiras iria fechar, mas eu sou o Leandro Yamin, né? Eu não sou o Everaldo Marques, então eu falo, as pessoas não acreditam em mim. Passou uma semana, ontem o Palmeiras anunciou oficialmente que fechou o basquete por falta de verba. Quer dizer,
fechou o basquete?
Fechou o departamento de basquete profissional por falta de verba, e não é o único, né? Tá cheio de time aí que não consegue, ou só consegue...
Franca, que é uma das cidades que tem uma maior história no basquete brasileiro, um dos times mais vitoriosos da história.
Rubens.
Tá passando o Pires para tentar manter o time.
Mudou a presidência em Franca, e o presidente novo sentou na mesa, foi olhar qual é a situação do clube, e a primeira coisa que ele fez foi chamar o assessor de imprensa e falar, meu, coloca uma nota aí falando que o time vai fechar, não tem como eu viver dessa forma. Eu estive em Franca, fui ver Palmeiras e Franca pelo playoff desse último NBB. Cara, é um ginásio impecável, um povo que adora o basquete, é super gentil com o ambiente, com o jogo, assim, é super receptivo com o espetáculo. O Jogo das Estrelas foi lá. Como é que não vira dinheiro? Não vira dinheiro por quê? TV aberta no Brasil passa um jogo de basquete.
Hoje teve uma boa notícia com relação à TV aberta e o basquete. O Campeonato Paulista vai ser mostrado pela RedeTV.
Pô, que bom.
A RedeTV.
Olha, o grande puteiro das televisões.
Bordel eletrônico.
Bordel eletrônico da RedeTV vai passar, então? Que legal, hein?
Tem um amigo meu
lá. Direitos eram da ESPN,
né? Tem um amigo meu lá que é bom narrador, que é o Marcelo Duó. Bom narrador.
Então ele vai transmitir os jogos.
Provavelmente sábado à tarde, que a RedeTV tá preenchendo a faixa do sábado à tarde com esporte. Então tem a
série. Ela perdeu o patrocínio do Pastor, é isso?
Tem a. Não sei. Tem a série de.
Não tinha Pastor.
Tem. Todo canal tem.
Não, não Pastor oficial.
Mas qual que ela foi? Você era Pastor ou Bordel?
É, então. Como é que é?
Deixa pra lá. Provocações, mas, enfim, com Antônio Bujão.
O basquete paulista vai ser exibido na RedeTV. Então, mas é isso, a TV aberta quase não dá espaço pro esporte dito amador, né? O handball passou outro dia no Esporte Espetacular, mas teve que mudar as regras.
Como assim?
Que absurdo. Em vez de fazer dois tempos de 20, de 30, que é a regra, é assim,
sim.
A Globo falou, eu passo o amistoso da seleção desde que sejam dois tempos de 20.
Ah,
e a Confederação Brasileira falou,
humilhado, sim, senhor. Humilhada de sim, senhor.
É que, na verdade, a situação dos esportes que não são futebol no Brasil é triste, na verdade, porque, por exemplo, eu lembro do caso quando o voleibol pós-Olimpíada de 92, tinha um time brasileiro que era muito bem representado, que era a ginástica no Novo Hamburgo, que era a Frango Sul. Todo mundo chamava do time da Frango Sul, né? Se falava muito nesse time, até que a Frango Sul parou de patrocinar e o time desapareceu. Quer dizer, todo mundo nos esportes laterais no Brasil, que não são futebol, é meio juventude na época da Parmalat, saca? Precisa de um cara que vai lá botar dinheiro, e a partir do momento que essa empresa se distancia, o esporte é deixado de lado. Franca provavelmente é um caso assim, e com o Palmeiras também. Mas a gente tava falando agora, o Palmeiras paga quanto pro Valdívia ficar sentado? Né?
É, e você...
Mas quando foi a última vez que o Valdívia... Que o torcedor do Palmeiras vai se lembrar do Valdívia fazer 5 jogos em 12 dias? Não,
o Valdívia
dias,
falado hoje é do agora, Inter. Né? Tem gente falando que o Valdívia é do Inter original, a piada já é essa, claro. Então.
Exato.
Né? Então, também falta um pouco de interesse cultural de botar... Porque a NBA, depois que ela veio pro Brasil pela segunda vez, pós-Dream Team, que foi agora, né? Que a gente começou a ver propaganda ESPN nas paradas de ônibus.
Isso.
Cara... Tu começa a ver isso aí depois no Twitter, pelas redes sociais, que cresceu muito a audiência da NBA no Brasil.
A audiência das finais, o número de hoje. Atenção! Primeira mão. Breaking news dessa Simão, hein? 70% de audiência a mais em relação às finais do ano passado.
Fantástico, né, cara? Então, é uma questão, às vezes,
tudo bem, ano passado também. Tava no meio da Copa também. Sim. E tal. O interesse tava meio dissolvido, mas não importa.
Mas é um esporte que se tu levar o conhecimento das pessoas, as pessoas acabam adotando. E isso
é um puta show.
Exatamente. E também está se tentando passar basquete brasileiro. Cara, basquete brasileiro não tem um fator show, né? E acaba sendo...
Mas tem uns caras lá, tem uns caras jogando lá, velho.
Exatamente. Então, isso
pega.
Claro, claro.
Tem brasileiro campeão, né?
Tem brasileiro
campeão. Basquete brasileiro... Passado, basquete brasileiro já tem hoje, pode comemorar o fato de que pelo menos não divide as quadras com as marcações do futsal, do vôlei.
Exatamente.
Um jogo de basquete, Campeonato Brasileiro de Basquete, hoje a quadra é de basquete.
Já tem rede de nylon, não é mais rede de algodão. Isso,
já é um começo de conversa, porque do ponto de vista... O espetáculo é estético. A NBA que a gente assiste aqui é maravilhosa esteticamente, porque todos os ginásios tem mais ou menos a mesma configuração.
Exato.
O áudio é maravilhoso.
Cristelões, aquelas garotas! As garotas vestindo!
O barulho da rede, o barulho dos tênis. É toda uma ambientação. Então, o basquete do Brasil começa a ser vendido de uma maneira estética interessante.
A NBA está pondo a mão nisso, né? Desde o final do ano passado, a NBA fez um acordo. É um acordo por 3 anos em que a NBA vai gerenciar o NBB. E se a coisa for bem nesses primeiros 3 anos, depois vai ser um contrato de longuíssimo prazo, tipo 30, 40 anos, pra NBA botar o NBB embaixo da asa e administrar a Liga Brasileira de Basquete.
Então precisa de um grande bilhardário, um grande empresário bilhardário que fala assim, pô, sabe que basquete é legal? Vou investir. É isso.
O seu Filiboy, por exemplo. No caso brasileiro, quer dizer, eu não sou um especialista em esportes, né? Mas eu acredito que sim. Né?
O seu Filiboy fala assim, acorda um dia de manhã
quando
e fala assim...
Quando o Clippers foi a venda,
sabe, minha esposa... Você é gostosa, bonita, Freeboy, mas eu quero...
Mas o problema é que seu Freeboy, ele vai comprar um time de futebol. Entendeu? Quando o Clippers...
Então, ele precisa se apaixonar pelo esporte.
Exatamente.
Porque também não existe uma política no Brasil de fomento do esporte. Tipo, de você pescar novos valores. Tipo, fazer uma peneira
não é
no interior do Ceará numa escola e descobrir que o moleque lá consegue fazer 100 metros em 13 segundos com 15 anos de idade. Fala, peraí. Vamos levar esse moleque para um lugar, porque esse aqui pode ser o Bolt brasileiro.
Sim.
Não ficar contratando o cara de polo aquático. Assim, a seleção brasileira acabou de ser medalha de bronze na Liga Mundial de Polo Aquático. Mas tem jogador que ganha 800 mil para jogar pela seleção brasileira por ano que nem fala português. Porque assim, o cara é croata, o cara é atleta que não conseguiu ser atleta de seleção no país dele, onde o esporte é popular. Então ele foi contratado... Pela Confederação Brasileira, arrumaram uma tramóia para naturalizar o cara. E agora o cara, a seleção brasileira de polo aquático é formada por um italiano, por um croata, por um norte-americano. Sim, vai acabar brigando por medalha na Olimpíada. Porque assim, aí, não, o Brasil quer ficar entre os 10 primeiros do quadro geral de medalhas. Mas a que custo? Exatamente. Vale a pena?
Nacionalizando os caras.
Então, uma coisa é você trazer um técnico estrangeiro, sim, de um país onde o esporte seja popular, e você fomentar o esporte aqui, desenvolver o esporte com atletas brasileiros,
por exemplo,
como a ginástica, como o handball. O handball feminino é campeão, sim, do mundo. Sim. O Morten Soba, que é um técnico dinamarquês, é fera. Então, assim, ele trouxe o conhecimento dele, a experiência dele para desenvolver o talento brasileiro. Ok. Isso é uma coisa. E com isso eu concordo, apoio e incentivo.
Só ganha, né, com isso, né?
Então, agora, você ter chinês para jogar tênis de mesa, você ter croata para jogar polo aquático, sabe, vai valer a pena?
Não faz muito sentido.
Entendeu? Eu já tava pensando nisso outro dia o seguinte. Se eu for narrar um jogo do Brasil de polo aquático na Olimpíada, que pode ser, né? Olimpíada você narra qualquer coisa. Qualquer coisa que apareça. Se pintar um jogo do Brasil de polo aquático para mim, eu não vou falar o jogador brasileiro. Vou falar o jogador da seleção brasileira. Porque falta o cartão amarelo pro jogador da seleção brasileira. Vou ter que me policiar.
Entendi.
Porque o cara não é brasileiro.
É. Entendi. E é coerente.
Então, uma coisa é você se naturalizar se você tem um vínculo com o país.
Totalmente.
Você fica, sei lá, 4, 5, 10. Fernando Meligeni veio pra cá com 4 anos de idade. Pô, ele é brasileiro. Claro que ele é brasileiro. Brasil, claro que ele é brasileiro. Ele nasceu na Argentina, mas é claro que ele é brasileiro. Sim, sim. Entendeu? Você cria um vínculo com o país. Eu não tenho, assim. Eu não sou radicalmente contra naturalizações desde que exista um vínculo. Agora não existe vínculo nenhum.
É, entendeu? Não, fomos críticos.
Somente financeiro, né? É um emprego, vira emprego. Tu vende.
Fomos críticos com a seleção do Qatar de handball, que nessa última Copa do Mundo, inclusive, que ela foi sede, usava, era praticamente uma seleção espanhola.
É isso,
sim. Sejamos críticos conosco também.
Os brasileiros, a seleção espanhola de futsal era praticamente de brasileiros.
Sim.
Aí, porque também tem a mão contrária da história. O vôlei de praia brasileiro, por exemplo, é muito forte. Então, não tem espaço para todo mundo. A dupla de vôlei de praia da Geórgia nos Jogos de Pequim 2008 eram dois brasileiros. Inclusive, o nome era Geor e Gia. Uma brincadeirinha com o nome do país. Triatleta neozelandês e australiano. Não tem espaço lá, aí vai competir, o cara é australiano e vai competir por Moçambique. Não faz sentido.
É só questão. O que o Neymar. Ih, multa! Ai, ai, tomei a multa, caralho. Falei do Neymar, que merda.
Não podia falar.
Agora, tá, a gente tá se policiando para não incluir o Neymar em todas as pautas. Já que eu falei nisso, o que você acha dessa neymarização das pautas?
Neymar, o que é neymarização das pautas?
Você fala de qualquer merda, você subiu o preço do feijão.
Unidos abre o placar contra a Alemanha. Neymar festeja.
Isso, exatamente. Isso. Explica isso melhor, porque isso tá rolando, né?
Quase uma opção de mudança de ponto de vista de notícias, né? Uhum. Existe um eixo que está sendo mudado para que o Neymar seja colocado em algumas pautas que não necessariamente precisa.
Sim.
E tornando-o mais presente do que a pauta propriamente dita.
Porque ele chama atenção?
Então, às vezes, aparece.
Porque o Neymar rende clique?
Porque rende clique. Porque é um cara, porque é comercialmente um cara interessante.
Tem um estudo que saiu não faz muito tempo, que ele é o cara com maior potencial de não vou dizer que eu, não sei se é potencial econômico, mas ele é o maior potencial de exposição mesmo, assim. Aquela Eugène Bouchard, que é aquela tenista linda, eram os dois maiores, assim, do mundo em termos de
capacidade comercial.
Tudo, né? Que você bota, tudo que esse sujeito põe a mão, vira.
Menos a seleção brasileira, né?
E aí você, só que aí você chega às raias do desrespeito quando morre o Zito, por exemplo, e um site importante, o site da Globo, morre Zito, bicampeão do Mundial, ponto e vírgula. Neymar lamenta. Quando o Neymar fez um Twitter, e era óbvio que ele lamentava, sabe? Se é pra ele lamentar, liga pra ele, né? Faz um... Enfim, o Neymar tá meio sendo colocado em pautas que não deveriam, e isso é ruim pra todo mundo.
E ele aceita a super exposição também, né?
Sim,
ele. Papai manda. Nos playoffs da NBA, você chegou a citar o Neymar, o que ele achava do Stephen?
Não,
ou do,
eu cheguei a pensar em citar o Garrincha.
O Garrincha?
Não o Neymar.
Tá.
Porque o Stephen Curry tem horas...
É o Garrincha! Ele é o Garrincha,
velho! É bizarro, tinha que mandar um ridículo no ar. Tem um jogo lá que ele deu um drible no Belavedova. Eu falei, Stephen Curry, você é ridículo!
O drible que ele fez o 3 depois em cima do Belavedova, né?
Aquilo ali faz jogada. Eu vi um doc, eu acho que na HBO... Desse cara, meu, impressionante a vida dele, dia a dia dele, não, é uma coisa muito
maluca. Que mais eu tô com o Delavedor. Mora no meu coração.
Quem?
O que é impressionante? Delavedor. O cara foi ponta firme ali.
Você é Kevs?
Não, não sou, mas é que o cara.
Mas o Delavedor, ele deixou de ganhar 80 mil por ano pra ganhar um dinheirinho melhor, porque ele jogou dois jogos bem também.
Não,
né?
Não, é bastante limitado, mas que na hora H ali. Sei lá, o cara apareceu, o cara fez. Não vai esquecer daquela.
A pena pro torcedor do Cleveland, né? Que o LeBron tava sozinho.
Né?
O Kyrie se machucou nas finais, o Kevin Love já tinha se machucado antes, o Varejão também. Então, assim, teve alguém no Twitter que fez uma comparação que eu achei ótimo. O LeBron sozinho nas finais era tipo o América do Trajano com o Messi. Tipo, tá, você tem o Messi, mas
não vai rolar,
cara, pra ganhar sozinho. É. Nem o Jordan ganhou sozinho. O Jordan começou a ganhar
quando o Pippen chegou.
Então, assim, o LeBron sem ter um cara de apoio. Se tivesse um, se o Kyrie tivesse jogado inteiro, se o Kevin Love tivesse um dos dois, não precisava nem ser os dois. Acho que se tivesse um dos dois, eu acho que o Cleveland teria sido campeão. O LeBron jogou demais. Ele jogou demais. Jogou
muito em todos mesmo. Os sentidos.
Cara,
vocês estão
falando o tempo do LeBron, Fala um pouco do Neymar. Olha só. A Copa América. Você assistiu a Copa América?
Assisti uns pedaços.
Curtiu?
Né?
Curtiu alguma coisa?
Ah, eu gosto de eu gosto da Copa América.
Se contrariou?
Eu pessoal. Hã?
Se contrariou?
Me contraria com o quê?
Sei lá, com alguma coisa. algum fator externo.
De, você está falando de arbitragem?
É lógico, né? Que eu estou. Então. Eu sei que, por exemplo, o Tavares, por exemplo, que é quase um argentino, assim, ele gosta muito, mesmo porque ele mora em Porto Alegre, é adepto do churrasco, do chouriço, essas coisas todas. Sim. E milongueiro.
Sim.
Sem dúvida.
Claro.
Né? Sim.
Claro,
sim.
Claro, claro.
Enfim, é um cara que adora ver os jogos da Argentina e tal. Sim. Tá tudo bem vendo o jogo da Argentina, tá tudo bem, mas ver o jogo do Brasil, alguma contrariedade, eu fiquei muito contrariado.
Ah, eu fiquei... Sabe aquele cara brabo, aquele cara que tá velho, brabo,
rancinho? Sim, eu, tipo, 4-1,
tipo Roger Moreira.
O que aconteceu? O que aconteceu?
4-1.
Até 4-1 pra Argentina? Aê, Tavares!
Volta pra Copa do Mundo, menina. Volta pra Copa do Mundo.
Tava feminino. Meio Roger Moreira, assim, em casa. Brabo com o mundo, sabe?
Sei, sei.
Saca? Porque, tipo, o Brasil... Cara, a gente tá meio palhaço, assim, né? Tipo, desde a Copa do Mundo, aquela história do 7-1 e tal, que todo mundo repete todo dia um 7-1 diferente.
Sim, aquela chacota.
7-1 né? Foi pouco mesmo, cara. Sério mesmo, só falando sério. E vou te dizer, a melhor coisa que a gente fez foi ter perdido o Paraguai, senão a gente estaria tomando um vareio hoje aqui, ó.
O Paraguai tá tomando 4 da Argentina.
Então, a gente estaria tomando...
Seria um outro 7-1, talvez.
Muito pior, né? Porque, historicamente, a Argentina e o Brasil no futebol, a gente sabe como é que era.
E a gente não ia fazer aquele respeito, tipo, ó, vamos tirar o
não
pé, vamos tirar a mão.
Não, ia ser histórico pra eles. Eles não têm uma estátua.
Quem colocou a mão foi o Rara, não foi?
Eles não têm uma estátua em Buenos Aires, falando do dia de hoje.
Sim.
Falando que foi o dia que eles acabaram com a história do Brasil futebol. Uhum. E a gente ia ter jogador assassinado na rua aqui, porque não ia ser aqui na Alemanha.
Não, não ia.
Né? Perder
não
pra Argentina ia. De 7.
Acabou.
E os Estados Unidos acaba de fazer mais um gol.
2-0, o Rara.
Agora foi.
39 segundo tempo, 2-0. Acho que agora já é o Elvis Presley.
Mas então, eu queria falar desse lance, porque assim, pintou toda essa sombra em cima do Grondona, porque grampearam o telefone do cara e viram ele falando com o cara da Comebol lá do Paraguai, falando assim, ah, é o seguinte, véio, a gente vai saber lá mesmo, quem manda aqui é a gente consegue o juiz, consegue o bandeirinha, garante a bandeirinha, se não garantir bandeirinha, não garante o jogo, lembra de 64, acho... 64, com o Santos, o quê e tal. Isso aí me deixou de um jeito que eu olho um jogo, especialmente da Copa América, e falo assim, aí tem.
Tem coisa.
Então, né? Quando eu vi, por exemplo, Peru e Chile, eu falei, tá, tudo bem. O Chile joga mais bonito, queria que o Chile passasse. Mas, assim, qualquer coisa que o juiz fizesse de um pouquinho além, eu lembro do Amarilla. E daí parece que tem uma mácula que parece que não vai ser mais tirada. Eu não sei o que fazer para voltar
com o Trago, o Baldo.
Então não sei mais o que fazer para acreditar no futebol dessas instituições. Entendeu?
Segundo o Vitor Martins, do Grande Prêmio, o Grande Vitones, um abraço para ele, o futebol está virando um telequete, né? E a gente meio que para de... Vai perdendo pouco a pouco, né? A crença. Vai começar tipo
ensaiadão e tal, isso?
É claro, o jogador... Não é que os agentes do jogo são conscientes do que está acontecendo, mas existem alguns direcionamentos históricos que a gente sempre soube que existiam, mas que com esse castelo que está caindo aí da FIFA, talvez a gente tenha... É uma primavera, um verão aí...
Então, e aí a discussão que a gente estava tendo lá embaixo antes do programa começar você acaba chegando à conclusão... Vamos só ver se ataque da Alemanha aqui, ver se vai rolar alguma
coisa. Ah,
não vai dar.
Acho que não.
que assim, essa história dos velhinhos da FIFA não quererem alteração nas regras, não quererem, por exemplo, a utilização da eletrônica, que é uma coisa tão presente no futebol americano, agora presente na NBA também, de uns 2-3 anos, assim, de alguns anos pra cá, mas sendo mais forte ainda e tal. Os caras não quererem eletrônica no futebol não tem nada a ver com manter o romantismo.
Não tem romantismo nenhum nessa história.
É pra facilitar
o
esquema.
O esquema.
Entendeu? Porque, digamos que o árbitro ou bandeira tá no bolso, pra marcar ou pra deixar passar o impedimento? Principalmente pra deixar passar, né? Porque se ele marca e não tava, depois você não tem como voltar atrás.
Uhum.
Mas se ele, digamos que um gol saiu no impedimento que devia ter sido marcado e não foi. Se você tem um recurso da eletrônica, você pode anular o gol, digamos.
Ou tipo assim, enfiaram um dedo no meu cu! Vê lá a imagem, caralho!
Exatamente.
E o cara vê.
Exatamente.
O cara vê o dedo dentro do cu do Cavani.
O antebraço, que nem o antebraço inteiro.
Você vê a penetração. E daí você é obrigado a reverter, né?
Claro. É isso? Anular, fala, não, desculpa, mas aquele cartão lá, o cara. Na verdade, você tem direito de inclusive dar uma porrada nele.
Exatamente, né?
Eu vou virar as costas aqui, você tem um
tapa na cara dele.
Você tem 5 segundos pra fazer o que você quiser, que não vou falar nada.
Então, assim, eu meio que desanimo assim, um pouquinho, entendeu? Então. Ontem eu fui ver o jogo do Chile e Peru e falei assim, pô, Peru chegou até. O Peru chegou, quase penetrou. Peru. Mas não rolou, não rolou porque. Expulso, gente expulso.
Você preferiu o Peru dentro ou o Peru fora?
Da Copa América. Da Copa eu preferi o Peru dentro. Mas é que esse, tá muito Peru fora essa Copa, nada, esse é o ponto.
Acabou de dar o melhor exemplo. Não tem nada mais romântico do que a NFL e não tem nada mais romântico do que as playoffs da NBA. E hoje em dia é tudo com auxílio eletrônico. Continua romântico o esporte.
Ah, não, porque vai acabar a discussão no bar no dia seguinte. Não, bom,
melhor.
Você vai discutir outras coisas. Você vai discutir porque que o Ganso não joga bola. Você não vai ficar discutindo dedada de ninguém, entendeu?
Isso é verdade. Olha, karmático, né? Karmático.
Karmático. Você queria dizer alguma coisa? Eu queria terminar que no caso dessa Copa América não é só a arbitragem, né? É o fato do dono da casa jogar sempre no mesmo estádio. Uhum. É o fato do atual campeão Uruguai não ser cabeça de chave, porque uhum. Brasil e Argentina, como cabeça de chave dos outros grupos, só encontrariam o Chile na decisão.
Isso, tipo de coisa.
Outras coisas que você vai mexendo no dia a dia ali no
Mas a Copa América ela é naturalmente desenhada para dar uma favorecida no time da casa, historicamente.
Historicamente é a Bolívia.
A Bolívia já foi finalista, a Colômbia já foi finalista.
O Tavares que me desculpe, mas aquela Copa da Argentina de 78. Ah, bom, enfim.
Sim, mas a Copa da Argentina
de 78. Puta que pariu.
Com certeza.
Inclusive o Peru, né?
Aquela foi
Peru em evidência naquela época.
E é genial, porque eu assisti o filme pela ESPN, depois do filme da Copa Oficial de 78, porque eu não era nascido na Copa de 78. E, não, realmente, depois tu vai pra Wikipedia, coisas da vida,
pra fatos. Como é que você faz dois jogos que são interligados em horários diferentes?
Uhum. Time e tá acontecendo agora na Copa América.
Para um time entrar em campo sabendo o que precisa fazer.
Isso. Mas assim o Brasil não passou. Olha só. Instant Karma, né? John Lennon. É isso. John Lennon, putz, grilo.
Sério mesmo que a gente precisa voltar?
Pô, demais, né? Demais.
Que eu sou a favor, incrível, né, eu tô na frente do músico, de alguns músicos aqui.
Sim.
Né? Eu, quando os Beatles acabaram, eu proibiria a fabricação, comércio e uso de instrumentos musicais. Eu decretaria a música
uma obra
encerrada.
Tá aparecendo o Departamento de Patentes dos Estados Unidos, né? Que lá na virada, no início do século XIX, o Departamento de Patentes dos Estados Unidos falou assim... A gente pode encerrar esse departamento de patentes aqui, porque tudo que tem que ser inventado já foi.
É ótimo isso aí, né?
1900.
Né? Ótimo. Eu dou graças a Deus que a Yoko não apareceu na vida dos Beatles. Os caras acabaram na hora certa.
Velho. Também acho que tem um
horário... Desculpa essa verdade, hein?
Essa verdade
é... Mas sério, velho,
Acabaram bem.
Tanto que todos fizeram seus discos maravilhosos. Band on the Run, Paul McCartney, enfim... Ainda bem que a coisa acabou bem. Esse exatamente. É o
cabeceiro. Eu, como sou fã de Fórmula 1, tenho que aqui fazer uma menção especial a George Harrison.
Fester.
Maravilhoso. Fester é sensacional. Ele era muito amigo de pilotos, inclusive, e tal.
Sim, ia no autódromo e tudo.
Amigo pessoal do Emerson.
Na verdade, o George Harrison era um cara muito louco. Ele fascinou.
Ele era muito doido. Fascinou
o Monty Python, mano.
Não, o
George Harrison piorou a casa.
Pintou com LSD nos
na Jovem Pan, a gente usava a festa como tema da vitória, cara.
Demais.
No meio da última volta, começava lá um sobe-som, aqueles motores dos anos 70, que eram sensacionais.
Sensacional. Mas já que você tocou nesse assunto, ainda bem que temos músicos. Estou falando com um aqui na minha frente.
Era uma brincadeira.
Não é só músico, mas é produtor. E assim, um cara muito prolífico, digamos.
Prolifero. Prolifero por aí.
Tavares, você... Cara, que péssimas as coisas.
Cara, eu acabei...
Disco novo, não é isso?
É, eu lancei no dia 8 de junho pela internet, mais uma vez. Primeiro pela internet, depois o físico, Saca La Muerte de Tu Vida.
Foi Saca La Muerte de Tu Vida.
Foi bom pra caramba, assim. Pô, ficamos 3 semanas mais vendidos do Google Play.
E aí?
Batimos uns recordes legais. E agora tô em turnê com o Humberto também ainda, né? Como guitarrista do Humberto. Até dezembro, provavelmente, eu fico na turnê com o Humberto.
Quando você tá em turnê com o Humberto Gessinger, você se diz engenheiro do Havaí ou não?
Não, cara. É
Humberto.
Humberto Gessinger só. Embora o repertório nosso seja 95% de engenheiro do Havaí, né? É a carreira do Humberto, assim.
Sim.
Mas agora tem os meus shows também, dia 24 e 25, agora eu tô no Rio Grande do Sul. E aí, dia
você esteve?
É. E dia 1º de agosto, que é o primeiro show dessa turnê nova, já com palco novo, aqui em São Paulo, no Teatro Mars.
Ah!
Né? Lugar legal pra caramba, que tá sendo reabilitado agora pra esse tipo de evento. E dia 2 de agosto no Pinhão Porto Alegre. Esses são os shows de lançamento mesmo do disco novo, assim.
Você fez um show, eu acho que já fez, não tenho certeza. Mas tá acontecendo lá no Sul.
O Discografia.
Isso.
Eu fiz
agora. Explica esse projeto.
Isso é genial. Pô, cara, isso podia servir de exemplo pra todos os estados e tal. Na verdade, um projeto não é nem do governo do estado, é da Prefeitura de Porto Alegre, que chama bandas. E eu fiquei muito lisonjeado de ter sido chamado, né? Porque eu fui o único cara que até hoje só tinha um disco que foi chamado pra tocar lá. Mas esse ano, por exemplo, a gente teve Ultraman, foi comunidade de Jiu-Jitsu.
Demais.
Grafal Hash Harmônica.
Fantástico.
Da Guedes, que é Chimarruts pra representar o reggae, e me chamaram, né, pra fazer no dia de Chimarruts. E é um projeto da prefeitura, gratuito, onde as bandas vão e tocam o disco que até o momento foi o disco mais famoso de cada banda, ou que a banda decida que é o disco mais importante na íntegra.
Sim.
Isso é um projeto que já tem 4 anos em Porto Alegre. Isso já é contou com o Cleiton Cledir, Ney Lisboa. Bom, enfim, né? E agora, ano que vem, eles querem fazer 30 anos do Longe Demais Capitais do Humberto lá. E eu tive a oportunidade, tive o prazer de tocar. Fui convidado pela Prefeitura de Porto Alegre. Foi dia 21 de junho, eu fiz
vamos
o show.
Vamos tocar uma ideia com o Haddad, velho!
Pô, não, o Haddad é um cara totalmente aberto pra isso, cara.
Com o Haddad,
mano! Porra, ele é mesmo.
Vamos falar com ele,
eu tô
velho.
Sabendo que o Haddad tem um circuito aí cultural que ele se encontra com o pessoal aí.
Sim, é verdade, com produtores, lá. Inclusive. É verdade.
Porque isso é uma coisa legal. São Paulo é o estado mais rico musicalmente brasileiro.
Você falou isso pela terceira vez já nesse programa.
Mas é, né? Tipo, musicalmente, assim, cara, quantas bandas importantes a gente tem em São Paulo que tem imagina a gente fazer uma discografia do Titãs tocando Cabeça de Dinossauro.
Nossa, demais.
Não ia ser pro Morumbi,
o Ira tocando Mudança de Comportamento.
Exatamente.
O Traje tocando...
Exatamente. Então, tem muito disco que foi lançado aqui em São Paulo que dá pra tocar na íntegra e que a prefeitura podia bancar isso. Né? Por exemplo, no Ibirapuera, que fosse, né? Que a gente tem espaço pra isso.
Do auditório da Ibirapuera.
Exatamente. Uhum. E que pegasse desde do golpe de Estado até o CPM, que é jovem.
Golpe,
né?
Não vai rolar mais, tá?
Não, não, digo, mas eu falo. Caras... Claro, mas eu digo das.
Você sabe, né?
É, eu sei, acontece, é o ciclo da vida.
É o ciclo da vida.
Mas eu digo, dessa época de bandas.
Tutti Frutti?
Tutti Frutti, exatamente, Carolina, todo mundo. E botar junto com as bandas novas também, que não, o CPM é uma banda nova, mas tem uma discografia extensa.
Sim.
E nova, né? Porque já tem 15 anos mais.
E extremamente paulistanos.
Extremamente paulistanos. Sim. Então, eu acho que é um projeto legal para todas as prefeituras do Brasil.
Olha, vamos falar assim mais
sobre isso. Vamos falar mais sobre isso.
Programa?
Claro, claro.
Agora, então, eu quero saber. De novo, você pode repetir as datas, por favor.
Claro.
O pessoal que tá ouvindo quer saber.
Dia Maringá, dia 16.
Não, para, Sérgio, você sabe de cor?
Não, dia Faustão.
Dia 1º, os shows importantes mesmo, de lançamento de disco, que são os dois shows que vão lançar esse disco. Então, é dia 1º no Teatro Mars.
Aqui em São Paulo.
É, o ingresso estão acabando mesmo já, então quem tem que se ligar. Ali? Não, tu é uma convidada de honra. Mas pra galera que tá ouvindo, tem que se ligar porque tá acabando. E na Opinião já tá no quarto lote. Então tá acabando mesmo também, um mês antes, o show já tá acabando os ingressos.
Opinião é bem grande, né?
Opinião é 2.000 pessoas.
E é um lugar muito legal.
É muito legal. Cara. Porque é o lugar que eu sinto falta em São Paulo, por exemplo.
É, não
tem. É um lugar intermediário, que não é gigante.
E é meio auditório,
exato.
Assim.
É muito legal tocar no Opinião.
É bem bacana
muito legal,
mesmo.
Muito legal. Muito
pô, que legal, hein, velho? Demais. A gente podia ouvir um som, então. Que tal? O que você acha? Você escolheu algum?
Escolhi.
Qual você escolheu?
Eu escolhi uma música chamada... Tu falou que eu sou um cara milongueiro, né?
Sim, você é.
Eu escolhi uma música chamada Chacareira da Saudade, que é uma chacareira que eu gravei pra esse disco, que eu sou meio ritmos latinos, né?
Então vamos ouvir.
Fosse só sentir saudade, seria fácil passar por cima.
Milongueiro. Milongueiro.
Acordeão sempre.
É demais.
Tem um livro musical que fala assim: o único som bonito que sai do acordeão é ele queimando na fogueira. Pô, eu discordo disso.
Cara. Completamente.
Mas é.
Claro que você vai acabar com a música hoje aqui, né? Acaba tudo depois dos Beatles, mas... é queima acordeão.
Não, mas eu sou um cara que.
Todo disco acordeão. Cara, é maravilhoso.
O acordeão permeia o disco inteiro, assim.
Acordeões, harmônicas, foles em geral, cara. São todos maravilhosos.
E foi
mais disco
que eu gravei sozinho, né? Gravei só
na sua casa?
Na minha casa. Só não gravei as baterias na cena.
Como é que tá a situação da bateria? Porque você me falou assim, pô, tô com a bateria montada na sala.
Hoje eu comprei a TD-20 pra controlar a MIDI, os sons eletrônicos, e tem uma Ludwig de 42 anos, agora ela completou a minha Ludwig.
Caramba!
Na sala montada.
E aí, os vizinhos?
Não, eles enlouquecem, eu toco mais eles eletrônica mesmo.
É, né?
Embora eu esteja no apartamento agora que está. Eu tô com um estúdio, tudo, mas a bateria não é uma coisa que eu tenho que fazer uma obra maior pra voltar pra casa.
Entendi. Se eu puder ajudar.
Não, tu vai ajudar e gravando lá comigo. Vai lá gravar
comigo. Vou gravar com você. Pra começar.
Isso aí vai ser possivelmente me ajuda.
Eu não queria te cutucar, mas como é que tá seu time internacional?
Cara, ele é aquele, tá um gatinho no brasileiro e um tigre na Libertadores, né? É assim que o Inter...
Olha
tá...
que o adversário é justamente o tigre.
E aí, sabe que esse intervalo de Copa América serviu pro Tigres gastar 80 milhões no time pra jogar com o Tigre?
Caramba.
Sério isso?
Caramba.
Se fudemos. Pegaram o Rafael Sobis, pegaram todo mundo. Mas enfim,
O Sobis tá lá, tá
mas
tá
eu
jogando
acho
bem,
que,
né?
Eu acho que. O Sobis é subestimado, ele é um cara bom, cara.
É.
Só que, claro, ele ficou na reserva de caras melhores que ele ultimamente.
Mas eu não vi os jogos do Tigres, né?
Que sim.
Ele fazendo uns cruzamentos.
Mas
tal.
Eu acho que o Inter tá. Esse técnico ele não é bobo, cara. Eu acho que o Aguirre não é bobo. Assim. Ele se mostrou um cara meio. Ele não vai com a torcida, ele vai na convicção dele. Assim. Tanto que no melhor jogo
tá
da temporada.
Tendo respaldo, né?
Não, o melhor jogo da temporada do Inter, ele botou o D'Alessandro com 20 minutos do segundo tempo.
Só.
Porque ele achou que era preciso naquela hora. Já tava ganhando de 4-0 o jogo.
Sim. E faz o rodízio. Exatamente. E ninguém apita nada.
Mas é preciso ter respaldo porque. A gente tá com a média de um técnico demitido por rodada no Campeonato Brasileiro.
E ele quase
tá segurando,
caiu.
Quase caiu.
Mas ele tá segurando justamente
o Diego Aguirre. Quase caiu.
Exato. Ele tá segurando pela
campanha. O Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, tava sendo questionado no Palmeiras até... O técnico do Flamengo acabou de chegar e já tá... Ah, não, pera aí, vai cair e tal, não sei o quê, sabe? Sete jogos, sim, cinco jogos, sete jogos, o cara já não...
E o Veraldo, pra que time você torce? Você revela?
Eu sou... Não, é melhor não.
Melhor não.
Sabe então, por quê?
Me
porque
fala do meu time.
Porque o torcedor, ele não entende.
Ele não entende.
Que você é profissional.
Eu sei que não. Não consegue ser imparcial. Entendeu?
Ele acha que eu vou gritar gol com mais ou menos empolgação, porque eu sou a favor ou contra aquele
time. Esporte TV, somos todos campeões. Olha só, me diz uma coisa. E o Osório? Qual que é a situação do Osório?
O Osório? Então, ele já tá com... assim, as coisas no mundo de hoje... elas são muito extremas, né? O Osório chegou, botou o São Paulo na liderança, já é o novo Rinos Mítios. Aí empatou com... Eu tava de férias, empatou com quem? Com o Havaí, né?
Empatou com o Havaí.
Empatou com o Havaí, perdeu do Palmeiras.
Havaí é o melhor visitante, não é isso?
É difícil jogar fora de... Jogar em Honolulu é muito difícil.
É difícil.
Gostou?
Tudo...
Essa foi
boa. É o time do Guga, né? É o time do Guga. Né? Guga Clifton!
Empatou com o Havaí, perdeu do Palmeiras, já não serve mais. Uh-huh. Entendeu? E no Brasil não tem... Os caras não têm paciência com... O Gareca no Palmeiras durou quanto tempo? Né? E agora levou ali a seleção peruana à semifinal da Copa América. Eu defendo um técnico estrangeiro na seleção brasileira.
Eu também.
Porque tem muito cara que é estudioso, que gosta de futebol, que conhece futebol. O Dunga é um cara motivador. Mas eu não sei se é de motivador que o
Ele seria um bom capitão para a seleção brasileira.
Então, nós estamos precisando de um
Mas ele não joga mais, né?
Capitão mesmo, hein?
Ele não joga mais, né?
Precisamos de técnico para fazer os caras jogarem. Não para motivar, para dar orgulho. É. Você tem que ter orgulho de vestir a camisa, mas não, você tem que jogar bola.
Sim.
E tem que jogar bola tarde. Assim, não existe um padrão tático, um negócio técnico, não existe nada no Brasil.
Tavares gosta do Dunga. Entendeu?
E de um psiquiatra.
Gosta do Dunga? Também.
Cara, eu acho que nem ele falou.
Você gosta do Taffarel, que eu sei.
Muito mais motivador do que o que a gente precisa.
Você gosta do Taffarel.
Muito, muito.
O Taffarel, você gosta.
O Taffarel, como historicamente, assim.
Acho não, mas quando, você me fala, quando você me falou isso,
não, eu sou
a reparar o Taffarel. Realmente, o Taffarel é uma figura.
É um herói.
Sem dúvida. E parece o Mike, né? Do Breaking Bad, exatamente. Né? Incrível, né?
Breaking Bad é a melhor série da história. Aliás, eu não vi House of Cards, não posso opinar ainda sobre House
Depois
of Cards.
Depois eu vou te dar uma lista inteira,
mas Breaking Bad é
o melhor.
Eu vou te passar uma lista de séries que você tem que assistir.
Fala umas três.
sei lá, House of Cards é uma delas, uh-huh. Você que sim. É,
Game of Thrones é obrigatório também, né?
Game of Thrones, lógico que sim, claro que sim. Lógico que sim. Lógico.
Não sei se eu vou curtir, não.
Cara, eu pensava
mesmo. Meio heavy metal, meio
heavy metal. Eu assisti 40 horas seguidas, quase, sério.
Breaking Bad eu fui nessa.
É, eu pensei. E Breaking Bad, até hoje eu não quis assistir, todo mundo fala que é maravilhoso.
Mas assim.
Vou te fazer uma lista, tá?
Boa. Tinha que chegar um cara, tipo, sabe, precisa de uma gestão de. Um choque de gestão. Chegar um Guardiola, chegar um Mourinho, mas virar pro cara e falar assim, tô, a chave da casa é tua, toma.
Você acha que esses caras vão deixar?
É que não vão deixar. Não vão deixar.
Nem o Aidar vai deixar o Osório em paz.
Se deixasse, entendeu? O cara resolvia. Porque tem talento, tem camisa, tem jogador bom.
Tem pra caramba. Agora, é deixar a chave da casa e dar um rolê e deixar o cara mesmo. Então, porque no caso do São Paulo... O Osório vai ter problema, cara, porque você imagina o Osório vir com uma ideia nova de futebol, arejada, com uma filosofia, com uma coisa que ele estudou, num vestiário que tá o Ganso, de saco cheio, Luiz Fabiano, que não quer saber de mais nada.
Rogério Ceni, que já tá, que extrapola a história do jogador.
Uma dupla de zaga vai, mais vaidosa que popstar.
Só sobrou dois zagueiros no São Paulo.
É um time que não quer ouvir o que o Osório tem pra falar.
Michel Bastos, acho que não... Assim, o Michel Bastos tá jogando bem, pelo menos, né?
Sim.
É um dos poucos casos
do São Paulo. Renovou até o ano que vem.
Então, mas será que ele vai, né, aceitar esse comando? Ou você fala, não, peraí, eu joguei na Europa, joguei não sei onde e tal. Sei lá, enfim. É complicado isso.
De repente eles
problemas, querem, então, é isso? Vamos pro Top Thunder, pelo amor de Deus!
Vamos pro
Top Thunder!
Top Thunder! Top Thunder! Top Thunder!
Poxa vida, viu? Eu trouxe aqui um tema para vocês discutirem, que é o seguinte, é uma coisa maravilhosa da qual eu participei, foi muito legal. A ciclovia Paulista! Foi um grande barato, fui lá, foi uma festa incrível.
Eu vi, eu acompanhei.
E estava lá e pedalei na ciclovia, foi maravilhoso. E daí tem dois tópicos. Ciclovia da Paulista inaugurada, ok, mas muita gente vai se aproveitar daquilo. E rua de lazer aos domingos na Paulista. São duas coisas diferentes. Uma já está implantada e está lá, e foi um grande sucesso, aplaudido por todos, menos pelo Flávio Prado, porque ele tem uns problemas com bicicleta, porque ele tem uma SUV.
Cada um com as suas convicções.
Enfim, mas eu vou conversar com o Flavinho, vou falar com o Flavinho.
Não soube dessa história, vou ligar para ele que botei ele.
Não, eu falo com ele, já convidei ele para pedalar, inclusive.
Se quiser o telefone dele, responde.
Eu tenho também. Tá, então. A gente é muito amigo.
Entendi.
E eu preciso catequizar aquele...
Vai que ele é do bem.
Sim, ele é do bem. Mas ele não gosta de bicicleta, ele ficou muito bravo. Ah. Mas enfim, primeiro, ciclovia da Paulista já está inaugurada e está tudo certo, e o plano é estender isso, e a malha cicloviária ficar maior, cada vez maior, e a meta de 400 quilômetros vai ser atingida. Eu acho maravilhoso. Okay.
Eu também acho maravilhoso.
Não sei, a opinião de vocês, sabia?
Eu gosto. Você
gosta da ideia?
Eu gosto.
Em Londres, a gente ficava...
Nos Jogos de Londres, a gente ficava mais ou menos uns... Diria... 6, 8 quilômetros entre o hotel e a sede da ESPN em Londres durante a cobertura dos Jogos Olímpicos. Uhum. No dia em que eu não precisaria aparecer no ar, que eu podia chegar lá e ficar meio... né? Eu ia de bicicleta.
É?
Eu ia de bicicleta. Nos outros dias que eu tinha que cuidar...
Você usou ciclovia ou via compartilhada?
Tem trechos de ciclovia e o corredor de ônibus em Londres, a prioridade é do ciclista.
Sim.
Não é do ônibus.
Isso.
O ônibus tira o pé. Se tiver um ciclista na frente, o ônibus reduz a velocidade.
É, porque senão ele vai preso e feio.
Lá não tem tanta impunidade, né? Isso. Então, assim, nos dias em que a minha agenda permitia, eu ia de bicicleta, achava mó barato. Tem um esquema lá em Londres que você pega uma bicicleta, você paga uma rainha lá, pega a bicicleta, você pode ficar com ela até 2 horas.
Sim.
Se você quiser pedalar o dia
inteiro... São Paulo já tem isso, Everaldo.
Então, eu sei. Gol da Argentina, 5-1 agora.
Cabe mais 2.
Ah, meu Deus do céu.
Imagina escapamos Brasil,
de uma boa,
hein?
Escapamos, né?
Sim. E assim, você... 2 horas tem que devolver a bicicleta em outro ponto para que exista a rotatividade dos veículos e tal. Mas assim, achava sensacional, entendeu? São Paulo não é uma cidade tão fácil, porque ela... O nosso relevo é... Né?
Topografia?
Então,
tem marcha na bicicleta.
Tudo bem, mas...
Não.
Tá, mas eu preciso fazer essa ressalva. Paris é uma cidade super plana, por exemplo.
Amsterdã também é fácil na bicicleta, né?
Entendeu? Amsterdã você nem pedala, você deixa rolar. É. E São Paulo tem essas dificuldades por causa da nossa topografia.
Mas não é isso que tem que fazer com que você não implante ciclovias, entendeu? Mas eu só tô fazendo essa observação. Tem trechos em São Paulo que o cara precisa ter caixa pra pedalar.
Ah, sim. Mas olha, não é problema empurrar uma bicicleta numa ladeirona.
Não, assim, não é. Vai de metrô até Paulista. Eu
acho que mais importante do que... Eu acho que tem que ser feito, sim, uma lavagem cerebral em prol da bicicleta. Porque a gente vive... A gente não consegue viver mais atualmente nessa cidade que tá. Mas mais importante de tudo isso é o seguinte, cara. É voltar a um princípio básico que acho que essa geração, eu acho que essa década tá trazendo à tona. Que é o direito de cada um de ter espaço de fazer o que quiser. Sim. Isso vem do casamento gay, vai do cara que pode andar de bicicleta em São Paulo a hora que ele quiser, muito bem ser atropelado e ser xingado, vai de uma mulher que agora pode pegar um táxi sem ser... Cara, são coisas pequenas que a gente acha, uma besteira esse, pô, tu nunca... Eu tava falando com uma mulher, sobre mulher e táxi nessa relação, que a gente, nós como homens e táxi, a gente não tem problema nenhum, né? Agora, eu não sabia que... Eu na minha cabeça... bitolada, eu não sabia que uma mulher passava por constrangimentos em táxi, por exemplo.
Ah,
eu
passo.
Não, então passa, hoje, passa, quer dizer, passa. Hoje não. A gente tem um aplicativo que sabe onde está dentro do carro.
É, eu tenho uma amiga que o acordo dela comigo é sempre que ela entra num táxi, ela me manda o táxi, por foto, por coisa, porque se acontecer, sim, alguma coisa, eu sei onde é que carro
que então, ela tá. Assim, o que acontece? A gente está, como sociedade, evoluindo para um ponto que deveria ser o de sempre, deveria ter sido o nosso ponto de partida há milênios atrás, que é, temos todos espaço. Uhum. Para tudo que quer ser feito. Mais importante do que a bicicleta, mais importante do que a poluição, eu acho que é o espaço do ser humano de exercer o que ele quer fazer. E
respeitar a sua opção.
Exatamente. Então o que acontece? A gente já está super lotado de carro. Uhum. O carro aqui em São Paulo já é mais do que legalizado, né? Mais que
tudo. Do Café Filho, então, lá vocês vão 70 anos.
Tu vê um cara com meio corpo para fora, gritando vermelho, xingando ciclista, é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tu vê em São Paulo bastante ainda.
Vejo, eu sinto isso. Né? Eu vi de bicicleta hoje,
mano. Então, é que as pessoas não entendem ainda a importância que
tem. Mas melhorou a relação, viu?
Melhorou muito.
Melhorou a relação.
Não, e eu sou um cara que, assim, eu acho que a bicicleta, é até pra nossa saúde, é muito melhor. O problema é tirar o carro para tirar a poluição? Não, tira o carro e ainda dá a bicicleta pro cara exercitar.
Sei isso, exatamente. Pô, te dá uma forcinha pra você ter essa opção à sua mão, né?
Exatamente, tem o direito.
Eu sou um cara, assim, eu sou paulistano, eu nasci na Moca, tenho 36 pra 37 anos, e eu vivi nessa cidade os 37 anos da minha vida. Eu nunca morei fora, eu rodei por todos os bairros de São Paulo, assim, por todas as... Rapidinho não vai ser, mas eu nasci na Moca, depois eu morei em Pinheiros, morei na Vila Prudente, morei em Guaianazes, morei em São Miguel Paulista, morei no Jabaquara... Morei no aeroporto.
Na freguesia do Ó.
Morei antes morei na Vila Olímpia, e morei no aeroporto de novo, morei em Guaianazes de novo, morei no Alto de Pinheiros, morei na freguesia do Ó, e hoje eu moro na Lapa. Então, assim, eu conheço a cidade. Eu passei pela cidade, a minha vida dos 12 anos pra frente foi circular de ônibus pela cidade e tal. Aí, se você olha nos últimos 20 anos, eu amo a minha cidade, eu adoro São Paulo. Então, assim, não tem, isso que eu vou falar aqui, não tem cunho político nenhum, até porque vocês vão perceber que eu vou falar de várias correntes políticas, de vários partidos e não sei o quê. Mas, assim, nos últimos 20 anos...
6-1.
Bilhete único, 6-1.
Cacete! Então,
bilhete único é uma coisa que ajudou pra caramba você a deslocar pela cidade.
Sem dúvida.
Acho que foi a Marta que fez, acho.
Foi a Marta.
A virada Marta. Cultural, se não me engano, foi o Serra. Uhum. A primeira virada cultural. Uhum. Legal. Cidade limpa, adorei. Uhum. Kassab,
sim,
né? Kassab, sim. E agora ciclovias. Então, assim, eu não tô falando de nenhuma corrente política específica, nem do Partido Vermelho, nem do Azul, nem do Amarelo, nem do Branco. Isso. Eu tô falando, eu vejo a minha cidade melhorando nesses últimos anos.
Evoluindo muito.
Seja com bilhete único, seja com a cidade... Pô, quem... Assim, é que agora, a molecada que tem 20 anos, 15 anos, sei lá, não vai se lembrar do que era essa cidade empesteada de outdoor por todo canto. E era, assim, era feio de ver. Não era, porque assim, Nova York, Times Square, você vê aquele negócio lá, bacana, ok.
Sabe que Times Square tá fechado agora, você não entra mais de carro em Times Square. Tá fechado.
Então,
Nova York tá fechado. E eu que tava querendo dizer é o seguinte, que nos anos 70 eu morava em Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Sim. E aos domingos tinha Rua de Lazer. Então fechava assim a avenida do bairro, e onde tinha quadra de vôlei.
Não entrava carro, né?
Monitores explicando como é que joga vôlei.
Não
entrava carro, isso. Só rua de lazer. Uhum. Era o domingo inteiro, desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Uhum. Daí, nesse fim de semana último, fechou a Paulista. Não fechou a Paulista, vamos fechar a Paulista. Não, as pessoas invadiram a Paulista, tanta gente que tinha, que o CT bloqueou a Paulista e virou uma grande. Daí tinha gente fazendo piquenique, tinha gente vendendo disquinho. Foi uma festa, cara. Foi uma festa maravilhosa. E a proposta, uma das propostas, é que aos domingos a Paulista feche. Daí está sendo feita uma avaliação da CET para ver se isso vai alterar.
É, porque a Paulista é um impacto grande e tem muito hospital ali.
Tem,
né?
Tem hospital
então,
ali.
Então,
mas assim, as ambulâncias poderiam passar, por exemplo. Os moradores locais também.
Então, precisa ser feito um estudo.
Um esquema, uma faixa.
Eu morei numa rua que era uma rua de lazer também, mas era uma rua pequena do bairro em São Miguel Paulista.
Sim.
Não afetava nada o desenrolar da vida de quem não queria estar na rua de lazer. Sim. Eu acho que só esse tipo de estudo precisa ser feito.
Mas eu acho que está sendo feito.
Porque a Paulista tem um impacto muito grande na vida da cidade.
Sim,
né? Seja pelos hospitais, seja pela artéria que ela é para ligar.
É, mas quem mora ali naquela região. O Parque Augusto, amigo, já era, viu?
Já era.
Ali já era. Então as pessoas precisam se divertir. Às vezes elas não conseguem até o Ibirapuera ou ir até o...
Parque Augusto é o Trianon?
Parque Augusto é... Não, Parque Augusto
ali na
Augusta
já era mesmo.
As empreiteiras foram lá e falaram assim, nossa, foda-se.
O provável de acontecer é, no Rio de Janeiro, por exemplo, é no domingo as ruas... próximas às praias, Ipanema, Copacabana.
O aterro principalmente fica fechado, né?
O aterro fica fechado, a lagoa fica fechada. As avenidas da orla de Copacabana, mais parte da orla fechada para bicicleta, skate, bumerangue, o que você quiser brincar. E do outro lado, liberado porque tem ambulância, tem um morador.
Tem um morador da rua e tal.
Acho que é o mais provável. Agora, só uma observação para a gente linkar já com o esporte. Este domingo, e já tenho feito outras vezes, mas foi a primeira vez que eu fui num domingo ao jogo do Palmeiras de bicicleta.
Ah, é?
Porque da porta da minha casa aí, já garoto. Tem uma ciclofaixa, eu chego até o estádio do Palmeiras quase sem precisar sair de uma ciclofaixa. E o estádio do Palmeiras, que custou 600 milhões de reais, não tem bicicletário.
Não é verdade, mas tem paraciclo.
Não tem bicicletário.
Não
tem bicicletário. Não, mas eu posso parar no guarda da moto? Não tem bicicletário.
Você tá brincando?
Eu parei no shopping.
No shopping tem onde parar
bicicletário? No shopping tem bicicletário. Tem? Eu não parei no estádio do Palmeiras.
Mas não é lei, não tem que ter ali.
É lei. Mas eu... Enfim, né?
Sabe quem a gente vai ativar sobre isso? Daniel Gucci. Daniel Gucci vai dar um jeito nisso, vai fazer uma investigação sobre isso.
Muito
vai
bem.
Ter bicicletários nos estádios, caramba!
Fazendo um parênteses muito menos importante do que esse dos bicicletários também sobre o estádio do Palmeiras. Quando eles pensaram no estádio do Palmeiras, eles não pensaram em instalações para as transmissões de televisão. O pessoal tem que pegar camarotes para botar as câmeras e tal. Não tem uma estrutura, não. Vamos pensar esse trecho aqui do estádio, vamos botar uns praticáveis, porque as televisões. Todos os jogos de televisão todos os jogos do Palmeiras são transmitidos, seja na TV aberta, seja no pay-per-view.
Entendeu?
E aí você não tem o estádio moderníssimo, inaugurado faz pouco tempo, e não foi pensada uma estrutura de televisão, uma estrutura para viabilizar as transmissões de televisão dos jogos de futebol. Então as TVs têm que improvisar. Hoje você não pode mais parar aqueles caminhões das unidades móveis na rua Turiaçu.
Sim.
Tem que parar, sei lá onde, passar centenas de metros de cabo. Tipo, você tem que começar a montar uma semana antes
do evento. Eles pensaram nisso.
Aí, entendeu? Quando jogar às 11 da manhã...
Então
são duas coisas.
Então como é que funciona num estádio moderno, num estádio novo hoje? Os caminhões de televisão param dentro do estádio. Sim. Você reserva uma área de estacionamento...
Pacaembu assim, é fora, né?
Então, mas o Pacaembu é um estádio de 1940.
Isso.
Eu tô falando assim, um estádio construído nos últimos 10 anos, você já, na hora que você tá rabiscando o bicho, você fala assim, não, vai ter uma área de estacionamento que vai ter que caber ali 5 caminhões, porque uma hora a televisão vai usar.
Claro.
Né? E dentro
do estádio tem.
E dentro do estádio, você imagina lugares que fala assim, ó, a televisão vai usar. A gente não vai fazer camarote aqui, a gente vai fazer um outro tipo de estrutura, porque a televisão vai usar isso aqui para fixar as câmeras dela, para botar as câmeras aqui na hora de filmar os jogos. Mas não. Estou falando de um estádio que foi inaugurado ano passado.
Entendi.
Sabe? É muito menos importante do que o bicicletário. Tá? Mas
anota no seu bloquinho com caneta vermelha.
Osório.
Isso. Caneta vermelha, vocês querem lá. Paraciclos no Allianz Arena e área para transmissões de televisão. Tá bom?
Deixa comigo.
Daí você manda o bilhetinho lá para o rapaz.
Um bilhetinho todo azul.
Tá bom?
No seu lugar. Tudo bem.
Eu queria agradecer. Você ficou muito quietão.
Ele tava ouvindo.
Foi brilhante a participação dele.
Você ficou intimidado em relação ao Yes. O Yes é uma grande banda. Eu sei que você vai conhecer a obra do Yes e vai se apaixonar.
Se assustou o menino também.
E vai começar a curtir muito o Yes. Obrigado por você ter vindo. Tavares. Você é foda, mano.
Obrigado.
Você é
o maior brother, velho. Eu agradeço mais uma vez.
A gente vai ter. Eu quero te mostrar umas músicas pra gente começar a pré-produção.
Só me chama aqui quando tem meus ídolos aqui, obrigado.
Vou chamar você sempre. Você, aliás, é sempre bem-vindo,
e
tá?
E só mandar um beijo pra Jorge e pro Célio de Brusque, Santa Catarina.
É verdade! Lá. Sim! Brusque é uma cidade muito roqueira, viu?
E, exato, é verdade.
Muito roqueiro.
Inclusive, adoro aquela cópia da Estátua da Liberdade que tem lá na frente da, de uma loja.
Entendi.
Tem uma cópia horrível.
Mas, enfim. Isso, eu não gosto não.
É.
Não gosto.
Mas obrigado. Obrigado pela, por me convidar de novo, cara. Seria um prazer.
Leandro.
É nóis. Eu já tenho mais horas de conversa com o Estevam do que horas de conversa com muitos amigos que eu não vejo há tantos anos, né?
Eu queria um cara legal.
Essa coisa de Facebook e tudo mais. Quem você me conta mais das pessoas.
Everaldo.
É o quarto programa. Valeu, viu?
Valeu, Tander.
Eu só queria que você me explicasse como é que você faz pra trabalhar tanto na internet. Você ganha três vezes o salário dos outros apresentadores. É impressionante.
Como você trabalha. Fórmula 1 também. Eu fiquei, caralho, Fórmula 1 também.
É foda, velho.
Duas coisas pra terminar. Primeiro, graças a Deus, eu posso dizer para todo mundo que eu trabalho com o que eu sonho desde criança. Eu não queria ser astronauta, não queria ser bombeiro, não queria ser centroavante do Corinthians. Eu queria ser narrador esportivo desde que eu tenho, sei lá, 8 anos de idade.
Que barato.
Então, isso faz eu gostar tanto do que eu faço e eu me empenhar tanto no que eu faço. Uhum. Tomara que o resultado esteja agradando o pessoal aí. Sim. E eu, a gente prometeu, fora do ar do programa começar, que eu ia contar a origem
Do Zé Boquinha.
Do Zé Boquinha.
Verdade.
Porque o Estevam é fã. Né? Acho que Zé Boquinha é o melhor apelido da história.
Não, é um apelido fantástico.
Né? E por que Zé Boquinha?
Por quê?
Tem tambores aí, não tem.
Por que será que ele se
chama? Por que Zé Boquinha?
Não sei.
Por que é um apelido? Porque ele é muito bocudo. Ele fala que quando ele era criança pequena lá em Barbacena, em Santa Bárbara do Oeste, no caso, ele sempre foi respondão.
Tá.
Entendeu? Então, assim, ele é moleque forgado, entendeu?
Tá.
E aí os caras...
Bocudo.
Ele nunca levava desaforo pra casa, sempre tinha uma respostinha, sabe? Sempre
tinha
uma respostinha. Mas que boca, não sei o que. Virou boca, boca, boca.
Zé Boquinha.
E aí virou Zé Boquinha.
É o diminutivo pra tentar
Putz, tirar achando o que era vantagem. Marginal pra caramba quando era jovem, saca?
Lamento por decepcioná-lo.
Não, mas veja bem, isso é uma versão oficial. Eu quero que minha equipe vá lá entrevistar.
Nós precisamos fazer uma investigação.
Chamar o Zé Boquinha aqui, né?
Não, mas essa vai ser a versão que ele vai falar. Que é essa versão que ele fala pra mim.
Mas a gente tira verdades aqui das pessoas.
A gente precisa encontrar contemporâneos dele e que tenham convivido na época do surgimento do apelido, porque... Vai que ele era...
Deixa eu falar. Tava ouvindo a voz dele sem olhar pro lado. Parece que eu tô passeando por casa, assim. Tô passeando indo na cozinha, assim.
A gente tem que investigar tudo isso.
Virou meu subconsciente. Sabe?
De toda forma, seja o Zé Boquinha, ou seja o Meligeni, ou seja qualquer um que comenta futebol, é um grande barato das transmissões de Everaldo é que sempre parece que é o clima de amizade, o clima de leveza ali dentro da cabine, né? Acho que é realmente...
Pode ver, somos todos campeões.
Dá a impressão que, não, que ali dentro, começa a transmissão, não existe nenhum tipo de diferença, de ego. Como é que a gente sabe que existe de maneira tão forte assim? Se existe, vocês fingem muito bem, porque não parece que tem.
Não, o clima é bom. O clima na firma é bom, o Thunder conhece muita gente de lá.
Sim. Muitos vieram aqui já.
Já, né? Então, o clima na firma é bom, a gente se diverte muito também fazendo o que faz, porque tem muita gente lá dentro que é apaixonada pelo que faz. Muita gente. Então aí você se diverte, basicamente. E aí esse clima acaba passando pro ar também.
E vivencia essa experiência, né? Como assistir a final inteira da NBA.
Ah,
né?
Legal.
Genial. Muito bem, amigos. Bom,
acabou, tá? 6-1 a gente.
É isso. A semana que vem.
Sorte do dia. Você não é a seleção brasileira. Sorte do dia da seleção brasileira. Ainda bem que o Everton Ribeiro perdeu o pênalti.
É isso. Porque quanto tá o jogo, quanto foi o
jogo? 6-1.
Nossa, que perigo. Ó, semana que vem a gente tem Léo Madeira.
No duro.
Léo Madeira, ele mesmo. E Mustaches e Zapaches.
Mustaches, os grandes vagabundos, cara.
Os grandes vagabundos, geniais. Eles estavam na Paulista fazendo som, cara.
Geniais.
O cara levou o baixo acústico e ficou passeando.
Genial.
Maravilhoso, né?
São geniais.
Então semana que vem o programa tá muito bom, viu?
Como sempre.
Então até semana que vem.
Até semana que vem.
Um abraço, meu velho.
Vai. É verdade. Sempre.